Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis carro, navio, terra. Mas tens um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado murmuraste um protesto tímido. Mas viram outros. Tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia. No vento. Dorme, meu filho. Foi o Consolo na Praia, de Carlos Drummond de Andrade, que eu acabei de ler. Eu sou a Inês Pedrosa.
E eu sou o Ruizinho, e estamos aqui no programa Um Homem.
Uma Mulher.
Ok. Esta parte está despachada. E hoje vamos falar de um tema em que... Hoje isto vai fazer chorar as pedras da calçada.
Exato, já começámos a dar mais ou menos o tom.
É, já começamos a dar o tom. E vai ser profundamente... Hoje vai ser confessional. Portanto, mesmo quem não tenha assim grande prazer em ouvir-nos, hoje vai ter o prazer de ouvir em confidências. Porque, a sério, este tema... E qual é o tema?
O primeiro amor.
É um tema dado em confidências. É um tema em que é muito difícil uma pessoa falar do tema sem falar dela própria.
Uhum.
Nós também nós pomos-nos a jeito.
Sim.
Porque nós pertencemos àquele tipo de pessoas que não faz muito bem a diferença entre o prazer e o trabalho,
que
e não
é
faz
sorte.
Muita diferença entre o íntimo e o político. Embora o público e o privado devêssemos fazer, mas há coisas que são íntimas e que no fundo é importante dizê-las alto, não é?
Sim, 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 sim.
E esta questão do primeiro amor, é pá, bolas, quer dizer. Eu devo desde já dizer que a ideia foi da Inês. Portanto, se isto correr mal, há uma culpada.
Há uma culpada. E... Não, estamos a chegar aos dias grandes de verão. Já estão os dias grandes, azuis. Não quer dizer que o primeiro amor muitas vezes coincide com a entrada na escola ou no liceu e com dias de chuva. E eu estava agora a lembrar-me de uma cena lindíssima de um primeiro amor também, esse curto, porque o protagonista morre, que é num livro da Melissa Carrangal, estou-me a lembrar porque fui eu que traduzi, um livro que se chama Cuidar dos Vivos, já agora que vêm as feiras do livro, aproveito para recomendar, e em que há uma descrição do encanto do jovem protagonista, surfista, que morre. O livro é todo em torno do que é que vai ser feito do coração desse protagonista que vai dar vida a outro, um coração que vai passar para outra pessoa. Mas tem muito o encanto daquele encontro em que ele vê a menina e vai a correr atrás dela de bicicleta e está a chover e ele está encharcado, mas e vê, em vez de ver a chuva a cair e o dia cinzento, vê tudo iluminado. E a chuva é como se fosse uma chuva de luz em volta daquela rapariga. Ou a Sandra do Para Sempre, do Virgílio Ferreira, que ele também imagina, já velhinho, quando a viu a primeira vez com neve. Depois diz que quando te vi havia neve e tu estavas com um gorro e a neve, e na neve tu brilhavas. Depois já diz que estava sol, ele próprio já não se lembra se estava sol ou estava neve, porque... É aquele deslumbramento do primeiro amor.
É, eu já que estamos em feira do livro, eu devo dizer que há poucas coisas tão bonitas de ver como uma moça com um livro.
É.
Que é uma coisa que é difícil de resistir. Eu sempre tive um fraquinho e de facto, à medida que me vou esquecendo do primeiro amor, eu pergunto-me... Ela estava... Eu acho que a pergunta não é assim que se coloca. Por acaso, não é uma questão de tanto esquecer ou não, é que... Eu, por exemplo, contigo terá acontecido o mesmo. Eu, o meu primeiro livro, uhum, não é o meu primeiro livro. Isto é, na verdade, é o meu primeiro livro publicado. É o primeiro que ganha uma forma final, uma forma definida, mas não é o primeiro, ou seja, houve muitos para trás. E é como as pessoas que, há pessoas que se lembram do primeiro beijo, mas, na verdade, foi o primeiro beijo, aquela tentativa falhada foi um beijo, aquele, com que idade é que demos o primeiro beijo? E depois há o primeiro beijo que nos, do qual nos lembramos. Uhum. E, no caso, o primeiro amor é um pouco, que há várias tentativas falhadas de primeiro amor, uhum, vários, e depois há um primeiro amor que tu identificas e que não é necessariamente o primeiro. É o primeiro que tem uma forma, que tem os traços distintivos, que tem as qualidades, o conjunto de qualidades positivas e negativas, que te fazem dizer, olha, isto foi um amor. Uhum. A bola está do teu lado. Queres sacar-me confidências, não, mas não vai ser fácil, quer dizer, a sério.
Não, é porque neste programa em que procuramos abordar as questões de género, vamos aqui tentar conversar sobre se há um primeiro, se a experiência do primeiro amor, e claro terá a ser a partir da nossa experiência ou da experiência dos nossos amigos dessa idade, se é diferente para rapazes e para raparigas. E eu estava a pensar que o, isso tu dizes, o primeiro beijo foi aquela primeira tentativa, foi o primeiro amor. Na verdade, nós quando temos um encantamento na escola primária, não sei se toda a gente, eu tive primeiro, de primeiros amores, fui muito dado ao amor, não sei se foi primeiro amor, fui muito dado ao amor desde os 4 ou 5 anos, não sei o que é que Freud e os seus discípulos teriam a dizer sobre isso, mas eu lembro-me que o meu primeiro 5, 6 anos, tinha o meu primeiro encantamento. Eu estava numa peça de teatro na escola onde estava e não descansei enquanto não puxei para essa peça, que era o Pedro e o Lobo, era uma peça musical do Prokofiev. Não descansei enquanto não consegui meter um menino que eu achava muito bonito, de gato, que era para eu poder conviver com ele. Tinha pai 6 anos.
Sabes que isso é muito engraçado porque eu tenho uma história parecida.
Tens?
E acho que tem graça irmos comparando aos pontos. É. E que é muito erótica. Ou seja, eu não tive sempre erotismo. Há momentos da nossa vida em que nós, digamos que essa parte está apagada ou está disfarçada, mas eu tive um grande calor erótico, se pode falar assim. E tive um amor muito romântico à antiga portuguesa. A personagem do Homem da Garrete, personagem que ele caricatura na Joaninha, na história, uhum, da Joaninha, que é, eu tinha dois amores. Uhum. E esses dois amores, posso dizer isso agora porque elas terão 50 e tal anos.
Mas nós, isso na escola primária também.
Antes da escola primária.
Ainda antes.
Mas eu sou mais velho que tu, portanto faz sentido. Mas foi para aí com. Eu lembro que foi com 4, 5 anos. E cá está, estas datas são datas imaginárias da memória.
Pois.
A memória tem muita imaginação.
É verdade.
Mas eu imagino que foi com 4, 5, 6 anos, pouco antes de entrar para a escola, que eu morava num terceiro andar e havia num quarto andar, um terceiro quarto andar em frente, a rua era estreita e portanto era para aí apenas 3 metros de distância, era a calçada de Santana em Lisboa, posso dizer, e portanto havia uma moça que morava no quarto andar, um bocadinho acima do meu terceiro, uhum, e havia uma moça que morava no primeiro. Era a Ação e a Manelinha. E uma delas era filha do sapateiro da esquina e a outra era um bocadinho mais menina, um bocadinho mais aperaltada. E eu lembro-me que eu já fazia uma coisa muito típica dos homens da minha idade, que é eu fazia teatro, fazia de artista, de circo, para as encantar. E fazia espetáculos de bonifrates, espetáculos de marionetas para as duas. E eu lembro-me que tinha um problema ali, que é de qual eu gosto mais, da loura ou da morena? O Marco Paulo em mim... sério,
qual... E resolveste, chegaste a resolver esse dilema?
Bom, estes dilemas resolvem-se como tudo se resolve, acho que ida para a escola, pouco a pouco deixei de as ver, uma delas foi morar para outro lado.
Mas nunca namoraste... nenhuma delas.
Eu chamo a isto, quer dizer, já que estamos a falar, tu também se calhar não namoraste esse rapaz.
Não.
Ou seja, mas lembras-te,
sim, sim,
lembras-te da força da força da tua vontade de quereres aquele rapaz perto.
Até te vou dizer como é que acabou esse amor, porque também, porque é uma história que marca bem o que são as expectativas de género. Pois o rapaz um dia, que eu achava encantador, etc., ele lá fez a peça, não sei o quê também, um papel pequenino, porque ele era tipo tímido, e um dia encontro à saída das... Eu na verdade não tinha já mais de 6 anos, eu a partir dos 7 anos de idade ia a pé de escola, da escola para casa, que eram alguns quarteirões.
Na altura, exatamente. É uma coisa que se perdeu.
Que se perdeu.
Com esta ditadura do automóvel, perdeu-se.
Eu até me admiro, porque hoje achamos que nessa idade ainda as crianças não têm qualquer discernimento, mas não era essa a ideia que havia nos anos 60, ainda. Fim dos anos 60, início dos 70, fim dos anos 60 ainda.
Íamos para a escola sozinhos?
Íamos sozinhos. Eram os quarteirõezinhos. O rapaz morava mesmo à frente da escola. E um dia eu ia a sair para ir a pé para a casa, conscientemente, e vejo sentado nas escadas a chorar nas escadas do prédio dele. Ele próprio ouviu a chorar, mas a chorar desabaladamente. E eu nem sabia que ele morava ali. Ele disse, é que é a minha casa. E eu toquei à porta, a minha mãe ainda não está. E chorava como se o mundo fosse acabar. E eu, passou instantaneamente, lá o consolei. Mas fui para casa livre daquele amor, porque pensei...
Porque um homem não chora.
Um homem não chora. E eu disse, a tua mãe, se não chegou, vai chegar. Tu pensei, a mãe não se mudou, não fugiu dele, atrasou-se. E disse, a tua mãe atrasou-se, mas estás aqui a escola à frente, fica na escola mais um bocadinho, fica no recreio, fica a brincar. Pensei, eu que vou para casa sozinha, estou aqui com um caramelo que... Estou encantada por um tipo que só tem que atravessar uma ruinha muito estreita. Portanto, tem a porta em frente e está-me a chorar porque não tem ninguém em casa.
É muito difícil descobrir que o sedutor tem capachinho. Não é? Sério, é um bocadinho aquela coisa que é, afinal, o problema sempre das pessoas se apaixonarem por heróis de póster, de cartaz. Eu acho que as raparigas tendem a apostar-se muito, ou tendiam muito a apostar-se por heróis de cartaz. Quer dizer, a imaginar muita coisa com uma figura, geralmente a estrela, o ator, o cantor rock, e sem saber que aquele indivíduo que faz sempre papéis de herói, na volta se calhar é um poltrão cobarde que não sabe sequer andar a cavalo.
Pois,
cada vez que há uma cena mais perigosa, tipo...
Tem um duplo. Claro.
Até para beber um copo de água não vai, ela está demasiado fria e ele constipar-se.
Mas isto dito, quer dizer, também sei que é verdade que ainda fui educada naquela história. Um homem é um ser corajoso. Mas eu sempre, também devo dizer que sempre gostei muito da coragem em ambos os sexos. Sim. E acho que se tivesse uma grande amiga que tivesse a chorar daquela maneira, também tinha ficado desencantada com ela, pois. Não é? Agora, primeiro amor que eu estava a pensar é o primeiro amor da adolescência. Lembrei-me disso, porque no outro dia descobri uma canção...
Ah, não queres avançar aos poucos.
Ah, tu queres avançar
aos
poucos?
Eu tenho um primeiro amor aos 8 anos. Mas eu tenho
então
está
bem, então continua.
Que era, eu fui para uma vila, que era a vila onde morava uma outra avó minha, do lado do meu pai, ao pé de Coimbra, que é a Soura. E a certa altura eu era o menino Benjamin, que ia estar com os mais velhos. Havia uns rapazes, raparigas, já tinham 12, 13, 14 anos. Eu tinha para aí 9, 8 ou 9. E lembro que havia uma moça de 12 anos, que era encantadora. E eu olhava para ela como um pastorinho para Nossa Senhora. Era um desejo puro e casto, mas era intenso. E ela era luminosa e brilhava. E eu estava tão encantado que a certa altura houve uma brincadeira. Isto era na várzea à noite, no jardim do municipal. E a certa altura disseram, bom, agora vamos os rapazes para um lado, as raparigas para o outro. Que era para fazer um jogo depois qualquer. E a certa altura eu fui, naturalmente, qual rato atrás da flota da Melim, fui atrás dela. Fui atrás das raparigas e depois tiveram todos que me chamar a dizer, pá, é para aqui. E gargalhada geral. Não sei se todos perceberam, mas eu sei que fiquei envergonhado. Foi a noção de que era um amor impossível. Ela era muito mais velha que eu.
Ela nunca ela terá percebido, nem sabes se ela percebeu.
Talvez, eu penso que muitas vezes percebes. Tu percebes quando tens um jovem, uma jovem com um encantamento. Quer dizer, isso acontece. Às vezes e isso talvez tivesse percebido, talvez. Mas era um amor impossível. Duvido muito que ela, com 12 anos, estivesse muito interessada em garbosos rapazes de 9. Mas pronto, tens para a troca?
Não.
Então avança lá para a chatice da adolescência.
Não,
tu queres violência, sangue. Porque a adolescência para mim foi o Vietnã.
Vietnã é que interessa, não é? Porque é mais difícil.
Está bem. O Vietnã dos filmes de guerra, não é o Vietnã dos dias de hoje.
Na altura em que no nosso somos da mesma geração, quando eu era adolescente, foi quando, pouco depois de 25 de Abril, passou a haver uma classificação nos filmes, que eram os filmes para não aconselháveis a menores de 13 anos. Antes era só filmes para crianças e filmes para adultos. E nesses filmes não aconselháveis apareceu, naquela altura, uma catrefada de filmes de adolescentes. Antes da vaga dos anos 80, que depois houve o Breakfast Club e aqueles filmes já mais hollywoodescos.
Lagoa Azul.
Mas nos anos 70 apareceu um que era uma série, dois filmes, que eram Os Amigos e o Paul e Michel. Não sei se viste isso.
Eu vi Os Amigos, até sei a canção Making Friends, que é
do Elton John. Exatamente. Era uma produção anglo-francesa. Com a Michelle era a Anissé Alvina, rapariga que morreu cedo.
As coisas que tu sabes.
Porque eu achava-a lindíssima. Embora depois, esse filme, quando voltei a vê-lo em adulta, me tinha encantado muito em adolescente, percebi que o filme era fraquíssimo, porque os atores eram muito fracos. Não me lembro do nome do jovem protagonista desse. Mas lembro-me que a história era, e essa história foi repetida em muitos outros filmes, que eram dois meninos, bem, com as famílias disfuncionais, como se diz hoje, e que, no caso dela, ela era órfã, tinha de viver para Londres tudo se passava em França, já não sei. Nem é que era inglês e estava em França. Isto tudo era em França, e ela tinha de viver para Montmartre com família, mas não se entendia com a família. O menino era um menino muito rico, ela era pobrezinha e a família não lhe ligava. O menino era rico e a família não lhe ligava. Fogem os dois para o campo, para uma casa do pai dela que já tinha morrido. E na casa começam a viver como adultos, com 14 anos ou 13, e ela engravida e acaba com ela a ter um bebê e eles a serem separados. No Paul e Michel é o reencontro deles na maioridade e resolvem ficar juntos e criar a criança, mas depois as complicações que há. E a seguir houve imensos filmes em que as meninas engravidavam e depois os amores complicavam-se, mas acabavam sempre em bem. E houve um filme que eu gostei particularmente, e esse filme ainda ganhou o prémio de melhor primeira obra em Cannes, de um Arthur Bannon, que eu nunca mais ouvi falar, e com Robbie Benson como protagonista. O filme chamava-se Jeremy. E eu trouxe a canção, não sei se ouvimos já, se mais daqui a bocadinho. Talvez mais daqui a pouco. Porque no outro dia apanhei essa canção, que já não ouvi há muito tempo, e que eu achei a canção, e acho a canção muito bonita, é interpretada pelo próprio protagonista do filme. E fui espreitar um bocadinho o filme e disse: é impressionante como o modelo de rapaz. Eu tive uma grande. Nunca tive paixões por atores, nem por serem muito bonitos ou por cantores, mas tive por este jovem, que era quase da minha idade quando eu vi o filme. É a história de um primeiro amor de um menino que estuda música, que é muito tímido, se apaixona por uma menina que estuda dança. É um bocadinho clichê. Em Nova Iorque, depois a menina vai para outro sítio e eles têm que separar. E então a dor imensa que é daquela paixão. Mas este tipo de imagens e de figura, este rapaz, que é um rapaz de óculos grossos, parece muito feio, depois quando se tira os óculos vê-se que até tem os olhos muito bonitos, mas é muito enfronhado, os ombros metidos para dentro, e não demora imenso tempo até falar à rapariga. Adorei o filme, adorei o rapaz e procurei modelos iguais. Não sei se já gostava dos modelos iguais e por isso é que adorei o filme, ou vice-versa, mas o que eu queria dizer é assim: o nosso primeiro amor, e procurei modelos iguais não só na adolescência como ao longo da vida toda. E pergunto-me, acho sempre a adolescência,
de que modo
realmente,
o nosso primeiro amor
molda aos outros?
É uma boa questão. De que modo o primeiro amor molda aos outros?
E a forma como ele corre, porque eu tive um primeiro amor desse género, por um rapaz deste género, que era um amor muito torturado, porque eu nunca sabia o que ele estava a pensar. Eu achava que ele era tímido, se calhar não era tímido, se calhar não tinha paciência para maturar, até hoje não sei. Volta e meia, dizia-me que sim, volta e meia afastava-se. Eu achava é porque ele é muito atormentado, é porque ele não sabe o que quer da vida, é porque eu fazia imensas elucubrações em torno dos silêncios de...
Sim.
E esse amor pela elucubração formou quem eu sou e formou o tipo de amores que eu fui desenvolvendo, percebes?
Pois, não, é o... Quer dizer, o amor, como tudo, vive muito na cabeça. Mesmo quando a pessoa está com a outra, o prazer é também é imaginá-la.
Quer dizer,
há sempre um prazer duro. É engraçado como essa história da memória funciona, porque eu lembro-me do Friends, do Amigos. Mas o título em português era Friends. Aquela coisa, não tem nada a ver com
amigos.
A série. Era Amigos mesmo, era Amigos. Porque eu, por causa da canção Making Friends, que eu fiquei sempre com essa memória. Mas eu lembro-me que vi o filme no Tivoli. Lembro-me que o vi umas poucas vezes. Lembro-me que tive um momento embaraçoso lá, porque a certa altura eu pus o braço por cima de uma moça, não sabia como aproximar. Enfim, terá sido assédio. E a verdade é que a certa altura ela falou com o lado, fomos a um grupo e mudaram de lugar, e eu fiquei muito embaraçado o resto do filme. Mas vá lá, como já o tinha visto 3 vezes, marcou. E lembro-me de uma piada do filme, que é quando a rapariga diz ao rapaz, a rapariga diz, o rapaz pergunta que idade é que tens, e ela diz, tenho 14, e ele diz, ah, tenho 15. E ela, ah, não és muito mais velho que eu. E ele responde, podia ser teu pai. E eu lembro que ao longo da minha vida repeti várias vezes esta piadinha. E marcou-me. E se fôssemos considerar um primeiro amor na adolescência, aquela tentativa falhada de assédio de uma amiga, seria um primeiro amor mau. Mas é já na adolescência, tecnicamente, já é quando eu me interesso por raparigas, muito, já é quando eu tenho atividade sexual solitária, mas o corpo já segrega como o do adulto, portanto temos todas as marcas exteriores de um adulto, e depois se fosse esse primeiro amor seria muito infeliz. E eu acho que não foi um primeiro amor, eu acho que tive vários amores ali, assim, um amor de baile de bombeiros, um amor disto, um bocadinho a minha geração, nós íamos muito para os bailes de bombeiros, mas depois era um problema que eu não sabia dançar. Era um desastre, o que era bom porque só podia dançar slows, mas é difícil teres uma moça que dança um slow contigo se não dançares também
coisas.
As outras coisas, pois. O tango e o foxtrot. E eu tinha um embaraçado, mas a certa altura lá arranjei uma moça que me namorou, eu acho, porque eu era o único rapaz, mais ou menos da idade dela, e que era tão alto como ela. Quer dizer, portanto,
ela era alta.
Era alta e foi uma questão física. Quer dizer, não era, era a única vantagem. Mas isso são uma espécie de primeiros amores que não pegam. É como tu vais com uma chave tentar ligar uma mota e não pega. Vais com a chave tentar ligar outra e não pega. E a certa altura há uma chave que pega. E para mim esse é o primeiro amor que molda o nosso futuro. Não molda a imagem dos outros, mas molda a nossa relação com os outros.
Exatamente.
E aí é uma sorte se o primeiro amor for feliz. É pá, felizes e bem-aventurados os que têm um primeiro amor à séria, mesmo que seja o primeiro de uma série de tentativas falhadas, mas que resulta, e que seja essa a memória que fica, e infelizes os que não têm.
E esse teu primeiro amor, que idade é que terias? Com que idade é que... Esse primeiro amor a sério?
Esse primeiro amor a sério, eu acho que foi aos... O primeiro amor que acabou por ser feliz foi aos 16. E foi feliz, e pegou, e foi feliz, desenvolveu-se, e foi pleno. E portanto, eu tive muita sorte. Vi um amigo meu cair à frente, viu... Um rapaz fascinante, não vou poder dizer aqui o nome dele, mas que era um tipo inteligentíssimo. Eu achava bonito, era bonito, era inteligente, era articulado, discutíamos imensas coisas, assim, um grupo de rapazes, e ele apaixonou-se por uma moça que não tinha interesse por ele. Interesse nenhum. E ele foi ficando, foi continuando. O modo como ele falava dele, cá está, tu às vezes perguntas como é que vocês homens falam de raparigas?
Exato.
Olha, nós falámos com muito respeito e apreço. Parecíamos gajas. Ainda bem que não havia outros homens ouvintes. Ah, ela é encantadora. Ah, ela é tão adorável.
O sentimento
era fortíssimo. E depois esbarrou num muro. E ao esbarrar num muro, eu tenho a impressão que aquilo moldou a vida dele. Eu voltei a vê-lo depois e senti, espero bem que não, mas senti que houve ali uma falha, e é a falha de não ter tido um primeiro amor feliz.
Vamos ouvir então o Robin Benson a cantar Blue Balloon sobre o grande, enorme primeiro amor.
E acho muito bom.
I have a blue balloon, a happy tune, love enough to last me all through the afternoon. I have the New York Times, 14 dimes, and explanations for the most profound nursery rhymes. Before the rivers run dry, before the land said goodbye, let us be kind to one another. We can try. So don't just throw your love about. It's not too late to find out. Before the sand is all run out of the hourglass. The carnival is here, the clowns appear, plastic painted people hold each other near. Hopes are always high, they echo off the sky. When it's over, there's just the lonely sound of goodbye. Before the rivers run dry, before the last sad goodbye, let us be kind to one another. We can try. So don't just throw your love about. It's not too late to find out. Before the sand has all run out of the hourglass. Too late to hide it now. It's all around us now. Oh, I want you, girl. You'll never sell me now. While there's still this time, and all my poems still rhyme, let me love you now. We can drink the good, good wine before the rivers run dry, before the last say goodbye. Let us be kind to one another. We can try. So don't just throw find out before the sand has all run out of the hourglass.
Estavas tu a contar que tiveste a sorte de ter um primeiro amor feliz, que te, portanto, que te dispôs amavelmente para os amores futuros também e para as mulheres. E esse teu amigo que ficou muito, que teve um amor infeliz, achas que isso o marcou no sentido de ficar ressentido?
Eu acho que foi, é isto, é tudo imaginação minha. Uh-huh. Eu acho que foi como um indivíduo que bate contra um muro e como aqueles bonecos automáticos que estão a ir contra a parede, estão a ir contra a parede e não conseguem encontrar uma solução para sair dali. Uh-huh. E isso às vezes molda. Eu voltei a vê-lo anos mais tarde, ele tinha uma relação amorosa. Mas a sensação que eu tinha a olhar para ele é que ele não tinha um cheiro agradável. Ou seja, era, é uma, é uma,
um cheiro de alma.
É um cheiro de alma. Ou seja, é um cheiro que tu cheiras com a tua sensibilidade, não com as narinas. Mas tu sentes que há ali qualquer coisa que azedou, que ficou a coalhar. E eu penso que isso é muito, é muito importante. Aliás, eu penso, quando penso em jovens, nos jovens que vão ter o primeiro amor hoje, nós ainda temos vida amorosa e a todos os níveis, e erótica, olha para nós, mas não vamos ter o primeiro amor. Agora, podemos ter amores que são como o primeiro, e essa é que é a questão, que é, a vida é feita de primeiros amores.
Olha, mas estava-me a lembrar de uma frase do Antoine Saint-Exupéry, que dizia: do primeiro amor gosta-se mais, dos outros gosta-se melhor.
É uma forma de dizer as coisas. Todas estas bocas, eu agora gostava só de dizer neste programa, um homem e uma mulher com Inês Pedrosa.
E Ruizinho.
O que eu gostava sempre de lembrar é que, quer o que nós dizemos, quer as citações das pessoas, ninguém aqui é doutor da mula russa. Porque são temas sobre os quais não há sabedores. Não há, e o Saint-Exupéry é uma bela botada. Os franceses são ótimos. É fina. E é boa.
Mas olha, porque, que é assim.
É verdade. Gosta-se
mais, nunca mais se consegue gostar tanto, no sentido de deslumbramento. Isso é, eu acho que é como quando se vê um primeiro filme muito bom que nos encanta. E depois vou ver outra vez o Metrópolis do Fritz Lang, que eu, quando vi a primeira vez no ecrã grande, ia caindo para o lado. Mas agora já nunca mais vou ter aquela sensação de descoberta absoluta, não é? E também o primeiro beijo, o tal primeiro beijo, o primeiro beijo bem, bem dado, é uma sensação inesquecível. Embora talvez seja, talvez o que nós dizemos que lembramos seja aquilo que foi e mais... os pozinhos para limpim-pim que a memória acrescenta.
Sim.
E a nossa nostalgia.
Sim,
e tudo isso, não é?
Mas... um bocadinho de treino antes, por exemplo. Quer dizer, aqui estas experiências amorosas são sempre pessoais e intransmissíveis, mas ao falar delas nós partilhamos de alguma forma e no fundo comparamos experiências. E todos nós temos o amor, tem sempre essa ligação, tem o lado físico, o beijo, o toque e depois, eventualmente, a cópula, o sexo.
Ou aproximações. Às vezes no primeiro amor e no nosso tempo.
Mas tem todos, pois. Mas tem o amor, tem essas várias fases. Depois, umas vezes, uma fase mais platónica, que pode ser maravilhosa. E depois uma fase mais física, que pode ser... As duas podem ser maravilhosas e as duas podem ser frustrantes. E eu me senti frustrado. Quer quando tinha relações platónicas que não conseguia concretizar, mas também me lembro de ter sido frustrado quando tinha relações de cama satisfatórias, mas às quais faltava o je ne sais quoi, que é a outra coisa. O ideal...
Então não é verdade que os homens e os rapazes só pensem em sexo e que o sexo sem amor seja tão satisfatório como com o amor?
Eu acho que, pelo menos, como lei geral, no mundo que eu conheço, eu conheço muito poucos homens, conheci-os, que pensem em sexo só. E esses que eu conheço, conheço pouco porque não me interessam.
Pois.
Os homens que eu conheço, e conheço muitos homens, tenho muitos amigos, a maior parte deles tem uma relação com o amor e com o sexo bastante, eu diria, bastante saudável. Ou seja, são gente séria. Agora, outra coisa, muitos homens estão sempre prontos e de facto nós conseguimos desligar o sexo. Não temos que estar apaixonados para ter para dar uma boa queca.
Mas isso mulheres também não.
Cá está, mas que tradicionalmente há a ideia de que as mulheres precisam que tenham um bocadinho de emoção, de sentimento, e os homens não. É verdade que uma relação física apenas pode ser satisfatória. E é verdade que as
mulheres
pessoas
não
têm...
admitem porque lhes fica mal. Achas que... Eu até acho, quer dizer, penso que é mais difícil e penso nisso em todos, até em relação ao cinema pornográfico. Não sei se os homens são mais bem pagos que as mulheres, mas é assim, as mulheres podem fingir.
É o único sítio onde as mulheres são mais bem pagas. Sabes que não há espaço mais feminista nesse ponto de vista do que a indústria da pornografia. Tradicionalmente as mulheres ganham mais que os homens.
Mas é mais difícil um homem que tem que estar sempre pronto e que tem mesmo que estar pronto. A mulher pode não estar nem ali.
É a única situação em que os homens é que são os proletários e as mulheres as capitalistas.
Exatamente.
Mas penso que é isso. Penso que não estarei muito errado. Que
e um jovem que começa, que se apaixona e que vai à sua primeira vez física deve ser muito mais tormentoso na cabeça dele do que para uma rapariga. Precisamente.
Mas para um rapaz na nossa geração, sim, era terrível porque nós éramos supostos ter já experiência.
Pois.
E é muito chato, desde pequenino, não seres virgem.
Foi. Era suposto que não fosses.
Era suposto que não fosse, mas nós tínhamos que ser. Vocês tinham que ser virgens até aos 80. Nós tínhamos que, até o casamento. Nós tínhamos que ser experientes desde o berço.
Uhum.
E havia também, muitas vezes, nem sempre, felizmente, já estávamos nos anos 70, 80, felizmente já estávamos a entrar no novo mundo.
Uhum.
Eu tive a sorte de ter uma vida erótica no pós-25 de Abril, mas porque havia ainda muitas mulheres que achavam que a cama era... Quem tinha que ser bom na cama, quem tinha que ser um artista do sexo, quem tinha que ser um grande orador, um grande rector, quem tinha que ser uma espécie de Paganini, Paganini do coito, tinha que ser o rapaz.
Sim.
E obviamente nós sabemos hoje em dia que não, há uma colaboração, não há ativo nem passivo.
E outra coisa é que essa colaboração, da colaboração, nasce a luz ou a escuridão.
Pois.
Agora até fiz rima.
Ora que
dia.
Bem,
estou a versejar quase como tu, que agora versejas muito. Porque não há bons na cama em abstrato. Há gente que é... Isso, aliás, é uma experiência engraçada. Não sei se os homens também fazem essas comparações, as mulheres fazem. Quando calha duas amigas terem passado pelo mesmo homem, se falarem sobre esse homem do ponto de vista da intimidade, acontece uma dizer, na cama era ótimo, e a outra não tem essa experiência. Porque lá está.
Pois.
É preciso dois para o tango e para o resto também.
Pois.
Há corpos que encaixam e há outros que encaixam todos. Há uns que encaixam com maior fulgor e outros... Tem sempre a ver com o duo, não é com cada
Olha,
um.
Olha, a minha geração, pelo menos os homens, meus amigos da minha geração, nós mesmo quando passámos pela mesma partner, às vezes, pela mesma namorada, ou seja, o que for,
Portugal
não
é
comentávamos a performance.
Não? Nunca?
Não me lembro. Talvez a geração mais velha, talvez essa comentasse, mas na minha não havia esse comentário. Agora, é para isso que as gerações mais novas existem, é para desmantelar um pouco certos mitos, certas...
Eu acho que as coisas estão muito diferentes, até porque hoje com as realidades virtuais isso também seria outra conversa. Mas acho que há uma coisa importante, já estamos quase no fim da nossa hora, dizer o primeiro amor é sempre muito marcante, e uma coisa terrível que eu me lembro de me dizerem, que eu procurei nunca repetir aos mais novos e que acho que é muito importante não se repetir, é dizer, deixa estar, isso passa-te, isso não é nada, ainda és muito novo. Porque precisamente é quando é a primeira experiência sentimental profunda. Não é uma experiência qualquer.
É a entrada na vida plena.
Uhum.
Quer dizer, falando daquelas coisas, é finalmente, se uma pessoa fizer, é a entrada na vida plena, é o encontro entre facetas que vão se aproximando e de repente uma pessoa tem tudo. E aqui as culturas, as religiões explicam a expressão cara metade.
Uhum.
Que tem a ver com a ideia de nós sermos seres incompletos e a certa altura encaixarmos perfeitamente e finalmente eu sou completo. Eu percebo agora porque é que eu estava sozinho, e os adolescentes estão muito sozinhos.
Pois,
desde que nascemos estamos muito sozinhos.
Mas a adolescência é um período de intensa solidão. E quando, agora que falaste das metades, quando essa metade é do mesmo sexo, agora já começa a haver sensibilidade para isso. Mas ainda pouca do ponto de vista das famílias, não é? Ainda é...
Sim.
E eu acho que a solidão dos jovens homossexuais, rapazes ou raparigas, é muito maior e às vezes demoram, eles próprios negam que essa metade possa ser do mesmo sexo que eles, porque tudo na sociedade os obriga a negarem-se, não é?
Sim, nesse sentido nós estamos num momento, quer dizer, estamos num momento mais feliz, o que mais felicidade proporciona à partida, às variedades de amor que existem. E,
uhum.
e é um momento bom, porque obviamente que aí a transposição é a dobrar, porque a probabilidade, quando tu, por exemplo, um rapaz apaixonava-se por uma rapariga, a probabilidade de receber uma nega ou de dar errado era chincalhante, desagradável, humilhante, mas não era humilhante profundo, não podia significar raramente levava ao suicídio. Fala-se muito, há quem se mate por amor, mas raramente leva ao suicídio. E o apaixonar-se por uma pessoa que está duplamente, triplamente, multiplamente fora, e essa pessoa até no momento em que, por exemplo, tu beijas de repente uma moça, ou um homem, um moço beija um moço, e o outro diz, que nojo, que horror, como pudeste pensar isso, tu és o... E toda essa culpa, nós sabemos, há muita literatura sobre o assunto, felizmente uhum. cada vez mais, isso é terrível, isso é um horror. Isto marca quase, para mim, marca o caminho da felicidade. E eu lamento estar a falar um pouco como um padre, mas a minha diferença entre mim e o padre Tolentino é que eu sei do que é que falo. Ok? Eu tenho que é saber de experiência feito. Não é teoria. Mas, de facto, os pequenos nadas, o pequeno sopro, nós vamos pela vida e precisamos de trabalhar, a felicidade trabalha-se, mas precisamos também de ter sorte, muita sorte. E a sorte, e o primeiro amor é sempre uma sorte, porque nós... Há sempre alguém disposto a amar-nos, mas é muito difícil encontrar-nos. É muito difícil encontrar essa pessoa. E penso que nós nos apaixonamos muito poucas vezes a sério. Até nos podemos apaixonar de 10 em 10 minutos, mas apaixonar-nos e sermos correspondidos com o mesmo grau de paixão. E esse grau de paixão, sobreviver ao baixar das calças, sobreviver ao primeiro momento de desapontamento. Lembro do filme American Graffiti, em que uma moça tem umas mamas grandes e, de repente, quando ela vai para a cama, ela tem uns algodões a aumentar-lhe o peito. Conseguires que o amor resista
sobreviva,
a isso, sobreviva,
a revelação dos algodões.
É uma maravilha.
Olha, nós é que já não vamos sobreviver à hora que já passou mais uma hora na nossa vida na gravação e, portanto... Vamos ter que pensar em acabar o programa.
Sim, com mas mais ainda uma podes dizer qualquer coisa.
Ainda posso?
Ainda
parece
posso.
Que ainda posso, afinal, dizer qualquer coisa. Sim, o que eu gostaria então de... estavas tu a dizer, porque os rapazes também se apaixonam como as raparigas. Mas eu estava a pensar, falámos dos filmes de adolescência, porque é que quando mulheres e homens, ao longo do resto da vida... querem descontrair, os homens dizem, pois preciso ver um filme de porrada, ou um filme de super-heróis, e as mulheres vão ver uma comédia romântica. Continua esse clichê, não é?
Continua.
É engraçado. E funciona assim. Epá. De facto, eu hoje em dia, aos 50 e tais, quando estou muito cansada, quero ver uma comédia romântica, e o meu marido quer ir ver um filme de super-heróis. Isso tem a ver com os clichês, e por isso continua a ideia de que o amor é uma coisa das mulheres. Ou se calhar é porque os homens levam mais a sério e, portanto, não descontraem a pensar nisso.
Quer dizer, é capaz de... é uma boa questão. Eu acho que aqui o amor é... Há a testosterona, que é muito simples, que é, de facto, a violência imaginada é uma coisa que diverte. A velocidade, a força, a fúria.
Diverte mais os homens por causa
isto
da testosterona.
São coisas concretas. São coisas concretas que nos divertem. Velocidade e violência, um bom filme de porrada, um bom filme de cowboys, essas coisas alimentam e são importantes. Depois há a coisa cultural, que é nós não podemos ser destruídos. Nós somos construídos como somos e vivemos o tempo que vivemos, e é muito perigoso, nós sabemos isso, as pessoas que vêm e de repente dizem vamos fazer tábua rasa, tudo o que vocês faziam agora é errado, agora deitem
claro,
fora.
Não se consegue,
um bocadinho verdade. Como os vegan, que vêm dizer agora acabou, parem já de comer carne. Não, se calhar tem razão, mas levemos tempo.
Tive uma grande polémica com o vegan.
Levemos tempo, vamos já acabar com as coisas todas más e substituí-las por coisas todas boas. Isto geralmente dá bota.
Sim, sim.
E aí é o prazer do amor é encontrar uma pessoa com defeitos como os nossos, defeitos dos quais gostemos. Como nós sabemos, o amor é o defeito do qual gostamos. E o sexo muitas vezes também é isso. Quer dizer, eu lembro-me de uma moça que tinha muito pouco peito, esse atributo muito pouco feminino, e deve dizer que, opa, grande cama.
Tinha de esforçar mais, não era?
Mas era maravilhoso.
Valorizava-se às vezes.
Quer dizer, às vezes a pessoa não tem aquilo que nós qualificamos. Não tem a pele certa, não tem a coisa
sim,
certa,
sim.
não tem a certa, mas depois há um clique. E é uma química entre dois. E é muito engraçado encontrar essa química. Aliás,
claro.
Essa química é a química igual para o amor, é igual para a amizade, é igual para a primeira amizade e é igual para o primeiro amor.
Uhum.
Nós podemos fazer grandes amigos em adultos, mas é mais difícil.
Eu, por acaso, acho que é amigos que durem é mais fácil fazer em adultos. Mas olha, falamos de amizade para a semana.
Falamos depois. Então.
Agora ficamos com Gigliola 50.
Olha,
Gigliola 50.
O 50?
Sim.
Sí.
Nonoletà.
Nonoletà.
Canção que foi da Eurovisão há muitos anos.
Ora,
e que
cá
é uma
está
canção...
a Eurovisão.
Eurovisão.
Que amanhã não percam a Eurovisão.
Nonoletà. O Pode primeiro que... amor okay. e ainda a falta de idade e o excesso de sentimento.
Nonoletà, nonoletà, per amarti. Nonoletà, per salire fuori, uscire sola con te.
Até a próxima.
Ok, até a próxima.
Nonoletà, nonoletà, per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.